Como eu falei lá no começo, o cineasta luxanguense Yves Goulart recebeu no último dia 24 de novembro a maior honraria de cultura de Santa Catarina, que é a medalha Cruz e Souza. É, bom, eu vou. Quem vai nos contar os detalhes é o próprio Yves, que nos dá o prazer da sua presença hoje aqui no Comando Marconi. Como vai, Yves? Prazer em revê-lo. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi.
Bom recebê-lo aqui.
Você perguntou como é que eu vou. Eu tô feliz, estou em plenitude. Eu receber essa honraria com 50 anos de idade me deixa muito feliz.
Já vou mostrar aqui, inclusive, para quem está no YouTube. Qual foi o sentimento no dia 24? Não passou ainda, né? Porque está muito recente, né? Aliás, eu acho que ele vai carregar para o resto da vida, né?
Se felicidade é a gente ficar em plenitude, então eu acho que eu estou nesse momento agora de estado de graça, né? Assim, estou em paz comigo mesmo, estou em paz com a minha carreira. E foi um cerimonial bonito, muito bonito, né? Com outros representantes de Santa Catarina, com outros artistas, poetas, escritores, né? Inclusive o grande escultor, né? O Plínio. Verani, que nasceu em Orleans, mora em Florianópolis e também fez a restauração do busto do Cruz de Souza. Então teve uma entrega da restauração do busto do Cruz de Souza feito pelo Plínio Verani, que também recebeu essa condecoração pela carreira dele prestada à comunidade de Santa Catarina. Então foi um momento bonito. Representante também do Balé Bolshoi de Joinville, a diretora fundadora estava presente. Então a gente estava representando assim, junto com os representantes da cultura do estado. Né? Eu com muita humildade e serenidade recebo essa condecoração, né, da medalha de cultura, o mérito de Cruz de Souza, também devido a uma carreira que o ano que vem estão fazendo 30 anos, né, que estou com a Goulart Filmes, com os meus 12 filmes entre curtas e longas. E o Aldo Baldin veio chancelar esses 30 anos da Goulart Filme, da Goulart Filmes, entregando essa obra à comunidade brasileira. Né? Porque todos os lugares que a gente exibiu o filme, do Recife a Porto Alegre, de Manaus ao Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Florianópolis, sempre o filme foi recebido com muito amor e carinho. Né? Não só a história do Aldo Baldin em si, mas também a narrativa que eu construí fazendo do documentário uma ópera, né, dividido em atos, que chancela também a minha criatividade, que coloca ali num lugar de sair do óbvio, que é fazer um documentário de cabeças falantes, mas para trazer um documentário poético. E eu acho que é o grande diferencial, e é por isso que esse filme está ganhando o mundo no sentido de premiações internacionais e reconhecimento da crítica nacional. Paralelo junto com tudo isso, vem essa condecoração do prêmio, um prêmio que me honra muito, né? São mais de 150 inscritos pela comunidade de Santa Catarina, indicado pela sociedade, né? Um voto democrático pela internet, mas não basta ter 100 indicações feitas pela comunidade se a comissão não validar e votar. Tem pessoas que têm 100 amigos e mandaram 100 indicações, mas não ganharam, porque a comissão achou que não estava maduro o suficiente aquela obra daquele artista para receber. Então, a comunidade indica, pode ser que receba 3 indicações, mas a força da comissão julgadora, que cada ano é composta pela FCC, que dá o peso e o parecer final. Então a gente passa por vários crivos. Tem o crivo da comunidade, a indicação que vem do público, a indicação, como falei, não basta vir muitas, tem que vir com qualidade. E o crivo final, então, é essa comitiva que escolhe os 7 premiados. E, na verdade, esse ano foi o único ano que houve empate. E eles optaram, como houve empate e não conseguiram desempatar, eles receberam, então, das 7 condecorações. Na verdade, no estatuto são 6. Como abriu precedentes para o empate e nunca foi escrito sobre isso, eles vão então agora mudar o que acontece depois do empate. Né? Então é assim, a gente vai... Eu não sei se o empate foi comigo, se foi contra mim, eu não sei, mas houve um empate. Então, a gente tem muitos artistas de Santa Catarina que merecem, são merecedores desse prêmio, mas no ano de 2025 eu fui agraciado, né? Foi condecorado com essa honraria.
Muito bom, deixa eu dividir com vocês de casa aqui a leitura da medalha do Mérito Cultural Cruz e Souza, o Governo do Estado de Santa Catarina, por indicação do Conselho Estadual de Cultura, no uso de suas atribuições legais, conferida pelo artigo 71, inciso 3, da Constituição do Estado e dos termos do Decreto 994, 13 de dezembro de 2016, concede a medalha do Mérito Cultural Cruz e Souza a Ives Goulart pelos relevantes serviços prestados à cultura do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 24 de novembro de 2025. Assinaturas do Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, Luiz Dilton Correia, presidente do Conselho Estadual de Cultura, Maria Terezinha Debadinha, é isso, né? Presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Conselho Estadual de Cultura, Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina. Que é um orgulho, de novo, né, trazendo as raízes, e o Ives faz questão de frisar isso muito sempre, uruçanguense, né? Benedetta, Uruçanga.
Opa, é, né? Isso. A gente carrega na alma a nossa identidade cultural, né? Ter nascido em Uruçanga traz um diferencial de ser de uma cidade pequena. Pequena em número de habitantes, mas grande em cultura, mais grande em história, grande em potência criativa. Nós temos aqui poetas, escritores, cantores, um coral. Nós temos em Uruçanga as Manas Bonetti, uma representatividade do mosaico brasileiro, né? Nós temos em Uruçanga pessoas que deixaram um legado na escrita e hinos e criatividade, como o Padre Genor, né? Nós temos uma grande quantidade, inclusive, de músicos, né? A gente tem a Banda Alheia, né? O Geraldo Fornaza, que é um compositor que publicou seus discos da época de vinil, em CD, em DVD. Nós temos a Márcia Costa, que é uma grande escritora, que escreve sobre a história de Uruçanga, o Sérgio Mastrelli e tantos outros, a Rita, que faz poemas, né? Me desculpa se eu acabei não citando todos. O Luiz Fernando, que é também cineasta, mora em Florianópolis, mas tem um talento gigante no audiovisual. Tantos outros, né? E às vezes pessoas até que escrevem no jornal, como o meu amigo Luciano Schmitz, que escreve tão bem, tem uma escrita impecável. Enfim, são tantos artistas na cidade de Uruçanga, merecedores do nosso respeito, da nossa credibilidade. Mas nesse momento, assim, eu me sinto muito honrado e representante deles todos, sabe, Joel? Essa condecoração, ela não é minha, ela vem com camadas e filtros de uma Uruçanga que me deu lápis e compasso nessa formação, né, dos meus professores, da escola pública que eu frequentei, como o Colégio Barão do Rio Branco, a escola Lucas Besbate em Santana, a escola do Caetano na Estação, né? Então são tantas pessoas que vão te formando no decorrer de uma jornada, né? Então a gente, quando chega aos 50 anos, faz um projeto sério como o do Aldo Baldin, que também já tem outros filmes que antecederam esse, é porque é um artista que está em transformação. A gente nunca está pronto, a gente nunca terminou. A gente só termina quando morre, né? Eu estou no auge da carreira nesse momento, com condecorações e prêmios internacionais, mas eu acho que quando você tem esse olhar íntimo da sua comunidade, do seu estado, da sua capital, isso é de uma valia gigante, e eu fico muito agradecido e honrado, né, a minha passagem, a minha alma, né, desse ser que está de passagem pelo planeta, como todos nós, se sente com missão cumprida. E eu te pergunto, queridos ouvintes, depois que se é feliz, como diz Clarice Lispector, o que, que vem depois? A pergunta fica no ar. Talvez venha a responsabilidade, talvez venha a coerência e a humildade de querer continuar e servir como exemplo para jovens, de que você também pode estar nesse lugar, desde que você trilhe o caminho da porta da frente, da ética e do comprometimento artístico com a função do seu trabalho. Essa é a carta e a mensagem que eu deixo. Se amanhã eu morrer, eu posso dizer que a minha passagem foi para ensinar de que todos nós podemos ter um lugar ao sol, mesmo sendo numa cidade pequena. Todos nós, através da nossa perseverança, tenacidade e trabalho com ética, conseguimos conquistar o nosso espaço.
Muito bom. Até porque, Ives, fica uma imagem automática, natural, dessa associação do nome Ives com o trabalho Aldo Baldício. Fica eternizado para todo sempre, né? Acho que não tem como separar isso ao longo do tempo, né?
E eu estou agora entrando num outro projeto, né, Joel? Uhum. Que é um projeto do livro, dos bastidores do filme, de tudo aquilo que não entrou no filme, que é o livro do Aldo Baldinho, Uma Vida pela Música. Né? Um livro bonito, um livro que eu estou me inspirando, uma inspiração de um livro que eu comprei no Ala Scala de Milão, quando eu estive em Milão assistindo um concerto. Passei na loja de vendas de livro associado ao teatro e comprei um livro do Pavarotti, um livro maravilhoso, muito bem diagramado. Eu falei que eu quero fazer um livro daquele nível para o Aldo. E assim eu vou fazer. Né? O livro já foi aprovado pela FCC, pela Fundação Catarinense de Cultura, através do PIC. E a gente, o ano que vem, vai entregar à comunidade esse livro, ao Brasil, esse livro. É um livro que vai ser com os recursos de Santa Catarina, do povo catarinense. Né? E é uma responsabilidade também fazer esse filme. Paralelo, esse filme é ótimo, porque o meu, como diz Freud, o meu ato falho levou a uma frase que eu vou falar agora. Na verdade, fazer esse livro.
O livro, é.
Mas também vou fazer um filme, que é um filme que a gente ganhou o edital catarinense do cinema no ano passado. Né? O investimento está numa conta para investimentos, mas assim que a gente mexer nesse investimento, a gente vai começar a rodar, então, o meu próximo projeto, né? Que é o filme Uruçanga.
Olha só, Uruçanga.
Uruçanga.
É o próximo trabalho, podemos dizer.
O próximo trabalho, título catalogado, registrado, que é o nome oficial, chama-se Uruçanga.
Uruçanga, olha só.
E eu vou esperar você perguntar do que se trata.
Do que se trata? Não vou fazer muito rodeio, né?
É, Uruçanga, né? Uma palavra tão emblemática, né? Um nome tupi-guarani, um nome de uma cidade de colonização italiana. Mas Uruçanga é em nome da Companhia Carbonífera Uruçanga, CCU, e eu vou contar a história através da ficção. Dos 31 mineiros, eu vou contar a história de um dos mineiros, no que diz respeito ao meu tio que morreu na mina, Luiz César Cardoso, que morava na comunidade do Itanema, e o meu ponto de vista ficcional sobre esse personagem, sobre ele que foi para o trabalho no dia 10 de setembro de 1984, um dia depois de ter comemorado o aniversário do seu primeiro filho, um aninho de vida. Com muita dor de cabeça pela ressaca da festa do domingo, não queria ir, mas foi porque era o dia do pagamento, quando se pagava de um dia 10 de cada mês. E lá, então, ele foi e nunca mais voltou. É sob esse ponto de vista de um personagem que representa todos, que eu vou contar o filme Uruçanga, né? Que é o meu olhar de um menino de 10 anos morando na comunidade de Santana, que sofreu na pele esse olhar de uma tragédia numa comunidade onde a tristeza, a dor, ficou durante muito tempo encravado na nossa pele, na nossa psique. Né? E como se transforma isso e se cura isso? Através da arte. É o meu segundo filme com esse tema. O meu primeiro foi O Ouro Negro, que é um documentário. Mas esse é um filme de ficção. É isso, eu acho que a gente vai curando as nossas neuroses, as nossas loucuras, a nossa tristeza, através do ofício da arte. Seja fazendo filme, escrevendo uma música, um poema, uma literatura, porque a vida não basta. Né? A arte, a cultura nos coloca nesse lugar da criatividade e a gente vai curando feridas. Essa é a função maior da arte, um contato direto com o outro. Né? O psicanalista Jacques Lacan sempre falava: através do outro tenho notícias de mim. Porque, no fundo, a gente não sabe quem a gente é direito. A gente tem ideias, mas o outro chancela. O outro nos dá notícias daquilo que é da nossa potência. E nada melhor do que fazer arte, criar, do que ter notícias da gente mesmo.
Pelo WhatsApp, 98452-1235, o Rudimar Maciel, manda um abraço. Manda
meu
abraço,
primo,
tá te mandando de Santana, um abraço aqui.
Filho da tia Pedra, do tio Valmor.
A Clara João pergunta pro Vício se ele lembra do filme que eu participei, a Clara de Santana. Lembra não, Ives?
A Clara?
É.
Claro, lembra, filme não. Francisco de Assis, Uma Lição de Vida. Estamos restaurando ele agora para HD. É um filme gravado num formato mais antigo, a gente está restaurando com inteligência artificial, um processo muito longo, e a gente vai disponibilizá-lo agora na nova tecnologia de HD e a inteligência artificial, para trazer a coloratura mais, mais moderna. O filme... engraçado, né, Joel? A Clara falando de uma maneira muito carinhosa, ela pergunta disso porque... Te mando um beijo, Clara, no seu coração. Porque a gente faz esses trabalhos, mas eles precisam, como uma casa, como um prédio, como uma praça, de manutenção. O livro precisa ser reeditado, né? Porque senão cai no esquecimento, no ostracismo. Um filme também. Então agora a gente está reformulando, revisitando, corrigindo coisas que ficaram erradas, que a gente pode melhorar agora.
Sim.
Que assim, enquanto o artista estiver vivo, ele mexe. O compositor Giuseppe Verdi, que escreveu inúmeras óperas e concertos e Requiem, enquanto ele esteve vivo, ele sempre mexeu nas óperas. A apresentação que fez no Ala Scala de Milão é diferente do que fez em Paris, que é diferente do que fez em Londres, que é diferente do que fez em Madrid, porque sempre tinha uma cena a mais para colocar ou algo para tirar, algo que não deu certo. Enquanto o artista estiver vivo, ele mexe na sua obra. Ele repinta, ele faz uma pincelada no quadro, ele coloca uma palavra melhor no poema, ou o cineasta vai lá na película e mexe numa cena, né? Ou escreve um texto. Enquanto a obra estiver viva, o artista mexe, se ele quiser e puder.
Sempre
porque a gente tem que estar sempre no movimento, porque a obra ela é viva enquanto o artista estiver.
Essa da Rosane aqui é boa, acho que é difícil de responder. Legal. Bom dia. Pergunta ao Vício se tem previsão, essa é da linha dos ansiosos. De quando estará pronto o filme do Sangue?
Minha querida. Como é que é o nome da pessoa?
Rosana.
Oi, Rosana. Rosane, bom dia para você. Obrigado por estar ouvindo a gente aqui no Comando Marconi. Olha, Rosane, Rosane, eu estou aqui terminando o filme do Aldo, estou em plenitude com esse filme. A gente está indo para a Itália para exibir ele agora no Festival de Cinema, no Vesúvio, um festival muito legal. Né? Eu estou entregando à comunidade o filme do Aldo Baldin desse ano, ainda vai para a plataforma de streaming, a gente acabou de sair das salas de cinema. Né? Então, estou ainda vivendo o Aldo Baldin. O filme do Sangue eu vou precisar gravar, vou precisar fazer toda uma decupagem de imagens, entrar na ilha de edição, pós-produção, finalização, equalização de áudio. É um processo ainda que vai demorar aí alguns meses, até que saia mais um ano. Né? Mas como um edital público da FCC, né, do Prêmio da Cinemateca de Santa Catarina, eu também tenho um cronograma de entrega desse projeto. Então não vai demorar tanto quanto do Aldo. O Aldo demorou porque era um filme caro no sentido dos direitos autorais, pesquisa... Né? Mas esse filme, Uruçanga, eu pretendo entregar para a comunidade assim que finalizar. Né? Graças a Deus, eu mesmo tenho as máquinas de edição e posso dominar essa linguagem na edição sem muito custos elevados. Então, eu domino também essa técnica e o filme Uruçanga vai estar dentro desse caminho.
Não vai levar o tempo do Aldo, né?
Se Deus quiser, não.
Muito bom. Aliás, falando em Aldo Baldin... agora vai para a Itália, é isso?
Sim, a gente foi selecionado para um festival na Itália, que tem 47 anos, festival antigo até, e vamos exibir lá. Eu estou até pensando em, eu estou ainda vendo os ajustes de passagem, porque a minha volta para os Estados Unidos é dia 15 de dezembro, e o festival lá é 11 e 12. Então eu tenho que voltar para os Estados Unidos, de lá e para a Itália. Vou ver, pode ser que eu vá, mas de qualquer maneira o filme vai, ele já está lá, né? Vai ser exibido com legendas em italiano, legendas essas que eu ganhei de presente do Bortolotto, né? E a gente vai fazendo assim, eu ganhei a legenda de presente do Bortolotto, a legenda em francês de presente de um amigo meu da França, né? Vai diminuindo os custos, porque as pessoas vão acreditando no trabalho, vão doando também um pedacinho seu para com aquilo, né? E vão fazendo parte de um projeto que eu sou só o diretor, né? O filme Aldo Baldin é um filme da comunidade, é um filme de todos nós, né? Nós acabamos de exibir ontem no Tribunal de Contas de Santa Catarina, dentro da programação dos 70 anos da instituição, né? Foi uma exibição linda. E é isso, assim, de vez em quando eu tenho convites para exibir filmes em lugares especiais, né? O filme do Aldo Baldini, ele toca diretamente assim, muitas pessoas. É incrível como ele é muito verdadeiro. Você não viu ainda, né, Joel?
Já vi.
Você viu,
já
tá?
Vi.
Desculpa, não pensei que você não já tinha visto. Aqui em Uruçanga, quando a gente exibiu no, na Sociedade Recreativa, foi lindo também.
Todos os dias, na verdade, né?
Todos os dias, é muito emocionante. E foi muito também, falando em emoção e surpresa, essa medalha do Mérito Cultural Cruz de Souza, ela foi entregue pela diretora, pela presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Maria Terezinha de Badin, mas ela fez uma surpresa, ela chamou a Estela, que estava na plateia, que foi lá prestigiar, a prefeita, então ela me entregou também. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento à prefeita Estela, por todo o apoio.
Uhum.
E às vezes, Joel, o apoio não está no financeiro, o apoio está no gesto. O gesto. O gesto de quando um jornal escolhe em colocar uma matéria que você ganhou um prêmio ou não. Um gesto quando uma rádio te coloca a oportunidade de falar sobre o prêmio ou não. O gesto quando uma prefeita vai a Florianópolis para prestigiar e fica na plateia ou não. É o gesto. Porque há mil desculpas no mundo contemporâneo. Esqueci, não deu tempo, não tem espaço. Mas quando você abre e faz o gesto, ele é muito maior do que qualquer moeda, do qualquer valor. O gesto simbólico do respeito ao outro, ele vai além de qualquer valor monetário. Porque nós somos sujeitos e não somos mercadoria. Nós somos pessoas. O gesto, o olhar, o estar presente é muito valioso e muito maior do que qualquer patrocínio. É o gesto. E a Estela, através do gesto, tem esse comprometimento, esse olhar, essa atenção. É um corpo que se desloca. É um corpo que poderia estar lá, mas está aqui. E é o gesto que eu agradeço à Estela, por ser nossa prefeita, a nossa representante maior da política atual, estando presente. Eu já fiz exibição de filme Uruçanga que o prefeito nunca foi. Sempre me olharam com o nariz empinado.
Uhum.
Não vou nem citar nome. Mas é o gesto. A falta dele também diz quem você é.
Importante lembrança, sem dúvida. Bom, o tempo acabou, mas eu preciso agradecer, evidentemente, né, e como a gente gosta de trazer boas notícias, né, ainda mais agora para sexta-feira, fim de semana, informações importantes, e ouvimos mais uma vez o Ives. Ives, parabéns, né, não só pela premiação, pelo trabalho de maneira geral, trazendo de novo, né, para Uruçanga, que nos orgulha muito, e eu tenho certeza que não só as pessoas que acompanham, especialmente mais próximas, mas mesmo aquele que acompanha mais à distância os assuntos envolvendo o Aldo Baldini, eu tenho certeza que estão muito orgulhosos também, não só por ti, mas pelo trabalho, pelo nome que você leva também, agora não só de Uruçanga, mas de alguma maneira Santa Catarina. E sempre muito obrigado pela gentileza de conversar conosco aqui da Rádio Marconi. Obrigado, viu, Vives?
Obrigado, Joel. Obrigado à Rádio Marconi, ao Ed Carlos pela pauta, né? E eu dedico esse prêmio ao meu pai e à minha mãe, o meu pai Ivo Goulart, a minha mãe Marley, Terezinha Cardoso Goulart. A medalha do Mérito Cultural Cruz de Souza é uma medalha muito importante que Aldo Baldin tem, ganhou em memória em 2006, uhum. E o Ivo Goulart de Uruçanga.
Olha só.
Então, eu me sinto muito honrado, muito feliz por essa honraria e vou fazer jus a ela com responsabilidade ética no caminho a seguir à frente. Muito obrigado, bom dia a todos.
Obrigado, Ives, pela presença.